Gaúcha 2020. Parceria Elevato, Tramontina, CERS, Vinícola Aurora, Multissom e Zé Pneus. André Silva.
Sábado, 21 de novembro de 2020, está no ar a edição número 188 do Gaúcha 2020, faltando 243 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Em nome de Elevato, Tramontina, CRS, Vinícola Aurora, Multissom e Zé Pneus. E a partida entre a Pan Blumenau e SESI, que seria realizada neste sábado às 5 da tarde em Santa Catarina pela Superliga Brasileira Masculina de Vôlei, está adiada. O time catarinense pediu que o confronto não fosse disputado após 4 atletas da equipe do treinador André Donega testarem positivo para a Covid-19. Este não é o primeiro adiamento na competição por conta da pandemia do novo coronavírus. Depois do cancelamento da edição da temporada passada, o campeonato recém-iniciado já teve outros 3 jogos, todos no feminino, adiados pelo mesmo motivo. As partidas entre Sesc e Flamengo contra Curitiba Vôlei e Fluminense não acontecerão nas datas previstas, já que o time carioca teve 5 casos positivos. Com 7 jogadoras e 3 membros da comissão técnica infectados, o Brasília teve seu confronto diante do São Caetano, que também ocorreria neste sábado em Taguatinga, adiado. Número 33 do ranking mundial e primeira do Brasil nas duplas, Luiza Stefani deixou as férias por um dia de lado aqui em São Paulo para mostrar toda a sua experiência. A paulistana ofereceu uma clínica para 30 crianças e adolescentes nesta semana na Academia Paulistana. A ainda jovem jogadora de 23 anos mostrou suas experiências para crianças de 12 anos até adolescentes de 18. Durante clínica, que teve 4 horas de uma palestra inicial contando toda a sua trajetória como jogadora e que foi morar na Califórnia para depois atuar pela Universidade Americana de Pepperdine e ainda seguir passos na carreira profissional. Luísa mostrou em quadra exercícios específicos de duplas e finalizou respondendo perguntas da garotada. E é com ela que nós conversamos agora no Gaúcha 2020 para falar sobre esta grande temporada repleta de resultados importantes e de alguns títulos. Luísa, boa tarde.
Oi, boa tarde. Obrigada a vocês pelo convite. Realmente foi um ano excepcional, um ano melhor ano até agora para mim, que resultado da minha carreira. E, pô, muito feliz. Eu acho que o ano começou super bem. Os primeiros 2, 3 torneios antes da Austrália não foram os melhores, mas parece que por causa do Austrália deu um bom começo assim, do ano para continuar firme na temporada, para dar confiança, para a gente começar a melhorar. E eu acho que essa foi a parte principal do ano, foi a melhora que a gente foi tendo torneio após torneio, jogando mais vezes juntas, conseguindo boas vitórias. e conseguindo confiança, descobrindo a maneira que a gente tinha que jogar e adaptando. E eu acho que isso foi o principal. E aí, agora, depois da volta ao circuito, a gente estava com muita... Eu já estava com muita ansiedade e vontade de voltar ao circuito e foi melhor ainda do que esperado essa volta. Então, eu fiquei muito feliz com as metas atingidas, tanto de ranking, tanto quanto melhora mesmo, melhora como jogadora. Então, foi um ano incrível, não será esquecido.
Uhum. Bom, e como é que foi esse retorno, né, Luiz, em função de tudo que aconteceu, né, pela pandemia, enfim, que ainda persiste, evidentemente, mas a gente viu as competições sendo realizadas aí com as questões de protocolos. Você, né, depois de ter atravessado esse período sem jogar, feito treinamentos, você foi para os Estados Unidos, né, fez algumas competições para lá antes de realmente retomar o circuito, treinou, né, é a tua base nos Estados Unidos. Você se sente hoje absolutamente tranquila, segura para participar dessas competições? Conta um pouquinho para a gente dessa rotina, porque o tenista, quem sabe do atleta no mundo, seja aquele que mais viaja a cada semana. Normalmente vocês estão no aeroporto trocando não só de cidade, mas trocando de país, né?
Uhum. É, então, isso no começo era uma preocupação, acho que não só minha, mas todos os atletas, todas as entidades. E foi melhor do que eu pensava, eu acho que eu fiquei bem tranquila a questão tranquilo, a questão do vírus, não. Eu acho que eu me cuidei e era mais a responsabilidade. Os torneios fizeram um ótimo trabalho mantendo a bolha, uma sala da bolha, deixar os jogadores dentro, entre o clube e hotel. A maioria dos torneios foram assim, sem poder sair muito. E para mim é o ideal. Eu acho que a gente fez vários testes de Covid também para manter a segurança de todo mundo, para ter certeza que a gente não ia espalhar o vírus. Eu acho que contou muito com a maturidade e responsabilidade dos jogadores. Então, nesse sentido, eu fiquei muito tranquila de estar podendo viajar. Eu acho que realmente foi boa essa volta ao circuito, tinha que ser feita, e a gente encontrou maneiras de fazer dessa forma. Obviamente vão ter casos aqui e ali, mas eu acho que de uma maneira geral foi uma volta com bastante sucesso e que ajudou o Tom para o ano que vem. Mostrou que dá para fazer o circuito assim, por mais que seja um esporte super global. É, alguns países, alguns jogadores vão ter mais dificuldade que outros, dependendo das restrições locais. Mas, no geral, eu fiquei bem tranquila e mantendo todas as precauções e os cuidados, eu acho que é bem possível voltar. E fiquei feliz que deu certo.
É legal, a gente fica contente porque é uma preocupação que todos temos, né, Luísa? E mais, né, a gente sabe que o atleta fazendo tudo isso, se ele tiver essa preocupação extra quando ele está na competição ali, né, é algo que pode acabar influenciando até no próprio desempenho, né? Porque o tênis, por exemplo, é um jogo que exige muito da parte mental de vocês também. Me conta uma coisa, qual é o segredo brasileiro que a gente está tendo cada vez mais grandes duplistas? Tem os meninos que se destacam, essa semana estão jogando finals em Londres, o Bruno e o Marcelo, tem o gaúcho aqui, o De Moliner, que também tem boa posição, você, né, que de novo cresceu, né, exemplo da temporada passada, e agora já está ali coladinha no top 30, enfim, qual é o segredo que o Brasil está produzindo tantos bons duplistas assim?
Segredo, não sei, tem muito trabalho. E eu acho que tendo os meninos, diz, né, indo tão bem por tantos anos, tendo essa cultura das duplas no Brasil, eu acho que isso ajuda muito. Isso é uma inspiração, a gente assiste, a gente pega a motivação de assistir eles, de querer fazer igual, querer fazer melhor. Então, eu acho que vem muito disso, ter essas aparências, ter essas presenças de alto nível sempre, eu acho que puxa mais. Então, é uma das coisas que eu tem que fazer também para puxar mais meninas, para a galera motivar para jogar dupla, e também na singles. Eu acho que ter os exemplos com certeza ajuda muito. Eu acho que o Brasil vem um pouco da cultura também, poder trabalhar em equipe, jogar dupla, e não sei, talvez seja natural, já vem de dentro, desde que nasce, e aí é só trabalhar para aprimorar, mas é uma coisa mais, eu acho que dos exemplos mesmo que a gente tem desde o passado, que ajuda muito, né, nas duplas.
Uhum. Eu brinco os meninos e às vezes quando falo com o Bruno Soares eu digo isso para ele também, porque como eu já passei da idade deles também, né, eu posso chamá-los de meninos e você de menina, assim, por essa questão da idade, evidentemente. Ô Luísa, o Bruno, né, o Marcelo, né, são jogadores exponenciais, como você disse, já há um bom tempo dentro do circuito, em função dos resultados que conquistaram, e você esse ano, né, galgou grandes conquistas, né, se aproximou aí de ótimas colocações dentro do ranking. O que, que você e a Reli estão pensando já para a próxima temporada, né, nessa parceria que deu certo, né, porque eu acredito também na dupla tem que ter, além daquela do desejo de jogar em equipe, tem que ter uma sintonia, uma química muito boa para que vocês possam estar o tempo inteiro juntos, né, viajando, enfim, né, competindo. Há um desgaste que ele é absolutamente natural, né, imagino eu nas duplas, e a gente vê algumas trocas que acabam acontecendo, né. Conta pra gente como é que é o planejamento e até como é que funciona isso, né, para o que é da quadra ficar na quadra e vocês seguirem juntos ali fora da quadra conversando, numa boa, né, para que não estrague, digamos assim, uma relação que ela tem que ser de amizade, imagino eu também, além da parceria em quadra.
Com certeza, a amizade ajuda muito. Acho que desde o começo, da primeira vez que a gente jogou, treinou junto, a gente clicou super bem na quadra, nossos jogos se complementaram super bem. Mas também fora da quadra a gente tem uma química muito boa, a gente dá bem, a gente pode conversar sobre tênis, sobre jogos, não levar as coisas tanto no pessoal. Na dupla é uma coisa que às vezes a gente tem um dia bom, às vezes a parceira não tem um dia bom, às vezes a gente não tem um dia bom, então ter essa comunicação aberta e essa química com respeito fora da quadra ajuda muito. E eu acho que é uma das coisas que eu e a Helen tem de principal, essa comunicação, essa química na quadra para conseguir melhorar juntos, né? E tentar melhorar e aprimorar o que a gente precisa, porque a gente tem muito a melhorar para atingir nossas metas do ano que vem, que no caso são conseguir títulos de Grand Slam. Eu acho que é o próximo passo, é um sonho, na verdade, e uma meta que eu tenho em mente muito clara. E eu acho que essa vontade de ir bem, essa vontade de jogar uma pela outra também na dupla, é um ponto que agrega muito. Talvez tenha aprendido um pouco disso na faculdade, porque trabalho em equipe, essa vontade de jogar por mim, atingir meus objetivos, mas também pensar no outro para ter essa química ajuda bastante. Então acho que é uma das coisas que levou a gente a ter tanto sucesso esse ano e vir com bons resultados.
É, porque isso vem muito do esporte universitário, onde você também trabalhou, aliás, teve a Hayley também como colega lá, como parceira também, até como adversária, né? Olimpíada, ela, de alguma maneira, ela passa nesse teu horizonte, porque, né, em dupla você precisaria ter mais alguém junto com você, tem como conquistar isso, o teu ranking te daria essa possibilidade. Existe isso ou não está no teu horizonte?
Existe, com certeza. É uma das minhas maiores metas para o ano que vem, é conseguir essa qualificação para as Olimpíadas. Também é outro sonho, acho que seria incrível, ainda mais em Tóquio, nunca fui para o Japão, adoraria ir. Esse ano seria muito mais difícil, acho que por conta da pandemia passou para o ano que vem, então dá um pouco mais de tempo para eu poder classificar. Com certeza é uma meta difícil, mas eu acho possível e é o que eu estou trabalhando para fazer. Para eu qualificar eu preciso estar entre as top 10, que seria um grande passo até junho do ano que vem. Ou se não, teria que ter alguma brasileira ranqueada entre as top 100, top 80, não sei exatamente o canto qualificatório, mas temos um trabalhinho a fazer pela frente nesse próximo semestre, mas eu acho possível. Eu acho que é uma meta que tem que estar no horizonte, com certeza.
De repente a Bia Maia pode te ajudar se ela retornar no nível que está voltando, né? Pode ser que vocês duas, ela nas simples e vocês nas duplas, consigam representar o Brasil. Luísa e Stephanie, te agradeço muito pela atenção conosco aqui da Rádio Gaúcha. Sucesso aí já na caminhada, porque eu sei que você já vai começar uma pré-temporada, enfim, pensando nas primeiras competições do ano que vem, e que você atinja, né, esses objetivos de Grand Slam e também o objetivo de Jogos Olímpicos.
Muito obrigada, valeu pela companhia.
Aí, obrigado a Luiza Stephanie, tenista brasileira. Falando em tênis, há pouco se encerrou uma das semifinais do ATP Finals em Londres, semifinal de simples e de virada. Olha que jogo, Dominic Thiem bateu em mais de 3 horas a Novak Djokovic, 7-5, 6-7 com 10-12 e 7-6 com 7-5, depois de Thiem está perdendo por 4-0 no tiebreak. A outra semifinal acontece às 5 da tarde entre o russo Daniil Medvedev e o espanhol Rafael Nadal. Nas duplas masculinas, os primeiros finalistas são o holandês Wesley Kuhlhoff e o croata Nikola Mektić, que venceram por 2-0 o argentino Horacio Zeballos e o espanhol Marcel Granollers, que ontem entregaram o jogo depois de estar empatando o primeiro set contra o austríaco Jürgen Melzer e o francês Edouard Roger Vasselin, e acabaram com esta derrota depois de desistirem da partida, eliminando o brasileiro Bruno Soares e o croata Mate Pavic. Bruno, que aliás não joga mais com Pavic, a partir da próxima temporada retoma a parceria com o Jamie Murray. Marcelo Melo também encerrou a parceria com o Lucas Kubot e a partir de agora vai jogar com o holandês Jean-Julien Roger. E para fechar, vamos registrar que ontem o Caxias do Sul Basquete, em seu segundo jogo no NBB, acabou perdendo 74-54 para a equipe de Bauru. Na estreia havia derrotado o time de Brasília, então o time gaúcho neste momento tem uma vitória e uma derrota. Volta a atuar neste domingo, mais uma vez em Mogi das Cruzes, onde está uma das bolhas da Liga Nacional de Basquete, para enfrentar a equipe do Paulistano. Termina aqui mais uma edição do Gaúcha 2020. Na equipe técnica, Ronaldo Fagundes, Moavessa, Rudney Raugust, produção do Diori Vasconcelos. Até o próximo sábado.
Gaúcha 2020. Parceria Elevato, Tramontina, CERS, Vinícola Aurora, Multissom e Zé Pneus.